Capítulo 29. A morte de Jussiá. No dia do funeral do meu sogro, presenciei um fato que me chamou a atenção e que mais tarde me daria melhor compreensão de algumas situações futuras. Estava na porta do cemitério da cidade de Viçosa, quando parou um Fiat Uno branco, com película fumê. O motorista fez sinal para o meu cunhado, que se dirigiu até o veículo, onde conversaram por alguns minutos. Dias depois, se deu a troca do veículo Polo da minha sogra por um Fiat Uno. Nessa ocasião, saí com minha esposa e meu cunhado no Fiat Uno, que era anteriormente de Jussiá. Estávamos com os vidros fechados, e como tinha película, a visibilidade para quem estava de fora era muito pouca. Ao chegarmos a um semáforo, que fica próximo ao supermercado Macro, no tabuleiro do Martins, o Fiat Uno, que vira em frente ao cemitério, ficou ao nosso lado. Muito agitado, meu cunhado me pediu para que baixasse rapidamente o vidro do carro, fazendo o mesmo em seguida, pois estávamos correndo risco de vida. Pelo fato do vidro do veículo também ter película, não deu para reconhecer ninguém, apenas percebi que havia 4 pessoas no veículo. Ao sairmos do sinal, ele me explicou que quem estava ali era o Tonhão, com mais 3 comparsas, e seu objetivo era matar Jussiá. Como nós estávamos no veículo, que até no dia anterior era dele, escapamos por pouco da morte. Disse ainda que Tonhão havia dito para ele, no dia do velório de seu pai, que o Jussiá tinha participado do plano para matar o Fernando, e por isso havia pedido sua ajuda para seguir os passos dele e lhe passar informações. Ele não tinha certeza da informação, pois o Jussiá era como um pai para ele e poderiam estar usando-o para matar o seu amigo. No dia seguinte, ele foi ao encontro de Jussiá no condomínio Aldebaran em Maceió para pegar o documento do Fiat que sua mãe havia trocado. Jussiá estava em uma reunião na casa de um deputado estadual, que chamaremos aqui de Beroaldo, acompanhado do agora deputado federal, Simval, que era o chefe da organização criminosa. Ele ficou esperando em uma rua próxima, enquanto a reunião terminava. Falou que no carro, que era de sua mãe, estava a namorada de Jussiá e um amigo dele. Enquanto esperava, chegou outro veículo dirigido por um assessor do deputado federal, Simval, que também cometia assassinatos, que chamaremos aqui de Peninha, que falou com ele, fez a volta e foi embora. Provavelmente o assessor Peninha era também um dos que estavam observando a movimentação de Jussiá. Peninha também foi assassinado tempos depois. Falaremos disso mais adiante. Logo em seguida, Jussiá chegou onde eles estavam e entregou os documentos do Uno e disse que estava indo passar uns dias em Aracaju, enquanto as coisas esfriavam. Meu cunhado partiu, deixando-os lá, e se dirigiu para minha casa, que ficava a poucos quilômetros dali. Pouco tempo depois de ele chegar em casa, recebemos a notícia que Jussiá e seu amigo haviam sido assassinados próximo a um posto de gasolina, a uns 2 quilômetros do condomínio em que estavam. Dias depois, meu cunhado me contou que Jussiá estava sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico de drogas e que provavelmente por isso o teriam matado, como queima de arquivo. Para complementar esse raciocínio, outra informação também passada pelo meu cunhado dava conta que, após a morte de Jussiá, o Tonhão teria sido chamado pelo deputado Simval para uma conversa. O deputado prometeu que se ele se entregasse à polícia para responder por outro crime que tinha cometido, ele se comprometeria a pagar os advogados e que no máximo em 6 meses ele estaria solto. Analisando tudo isso, até uma criança deduziria que nunca houve um rompimento e a tese de queima de arquivo era evidente. O deputado Simval, no velório de Jussiá, teria dito à mãe do morto que meu cunhado é quem tinha matado seu filho. Dias depois da morte de Jussiá, o próprio deputado Simval ligou para meu cunhado querendo marcar um encontro com ele. Essa informação foi passada por mim ao Ministério Público no dia do nosso depoimento sobre a morte do meu sogro. Os promotores sugeriram que ele fosse para um encontro com uma escuta autorizada pela Justiça. Porém, ele, como ainda não confiava nos promotores e com medo de ser assassinado se isso fosse descoberto, não aceitou a proposta.